Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá em Mateus. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Diz bem assim o texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Pai bendito, te louvo, te agradeço, Pai. Te louvo pela revelação, Pai, do Seu Filho Jesus. Pai, te louvo porque a gente tem o privilégio de poder meditar ano após ano, Pai, nessa época de Natal, sobre a Sua vinda, Pai. Te louvo pelo Seu sacrifício na cruz. Te louvo por tudo, Pai. Então venha despertar em nós, venha despertar em nossos corações o verdadeiro sentido do Natal. Que as nossas vidas possam contemplar e adorar verdadeiramente quem o Senhor é. É isso que eu lhe peço, em nome e por amor do Seu Filho Jesus. Amém? Bom, iniciamos hoje então o segundo capítulo da nossa minissérie Descobrindo o Natal. E é legal que até o louvor combinou com a gente hoje, né? O véu rasgou, não foi isso que a gente cantou agora? E a ideia do Natal, a ideia de a gente descobrir o Natal, é bem isso. A gente retirar esse véu que nos fazia não enxergar verdadeiramente quem Cristo era. Como o André disse semana passada, é a ideia de nós descortinarmos aquilo que estava encoberto. Tem uma frase que eu gosto muito do John Piper, que diz bem assim: o Natal é a substituição das sombras pelo o que é real. Então, o convite essa noite é para que a gente descubra aquilo que é real. Que Cristo desperte aquilo que está escondido, aquilo que nós muitas vezes escondemos e não queremos ver Cristo Jesus. Então, um convite essa noite para que o Senhor traga a luz sobre as sombras e fale através do Seu Evangelho. Porém, antes de iniciarmos, eu queria deixar algumas perguntas para vocês. Como você tem preparado o seu coração neste período de Natal? Eu vou repetir novamente. Como você tem preparado o seu coração neste período? A cada ano que se passa, o Natal vem perdendo cada vez mais os seus valores, os seus sentidos. A data do Natal, dia 25 de dezembro, a cada dia que passa, tem se tornado uma data mais comercial. Recentemente, conversando com um jovem aqui da igreja, ele me disse: Felipe, eu não consigo comemorar o Natal. E eu questionei: mas por que você não consegue comemorar o Natal? Primeiro, porque é uma data comercial. E o segundo, que tem algumas questões na história que nos conturbam. E eu concordei com ele em partes. Porque, infelizmente, a centralidade de Cristo na data do Natal tem se perdido. Hoje em dia a gente fala mais sobre um Papai Noel do que Jesus Cristo. No início do mês, teve um fato bem engraçado lá em casa. Minha cunhada ligou para a minha esposa falando que minha sobrinha tinha descoberto que o Papai Noel não existia. E ela estava chorando aos prantos. Ela descobriu que o Papai Noel não existia. O problema é que muitas das pessoas acreditam que o Natal fosse uma ideia de um conto de fadas, uma fábula. Não acreditam mais que Cristo, ele veio, se encarnou de uma forma real para vir salvar eu e você. O Natal, ele tem perdido a sua essência. O Natal, ele tem virado mais uma data festiva do que uma reflexão para a gente entender quem realmente foi Jesus Cristo. O tema central do Natal é Cristo e nada mais. O problema é que a nossa sociedade prega cultos a tantas coisas que Cristo vem sendo colocado de lado. Essa semana o André me compartilhou uma imagem no Instagram que mostrava o Papai Noel deitado numa manjedoura. Acho que foi o Luiz Saião que partilhou, né? Tinha postado e o pastor acabou compartilhando comigo. E aquilo ali é um reflexo do nosso tempo. Muitas vezes o Papai Noel tem sido o lugar central da fé cristã. E Cristo tem sido colocado de canto. Alguns anos atrás, o The New York Times, em sua capa, ele escrevia bem assim: o sentido do Natal é que o amor triunfará e que conseguiremos construir um mundo de união e paz. Eu vou repetir novamente: o sentido do Natal é que o amor triunfará e que conseguiremos construir um mundo de união e de paz. Parece até discurso de Miss Universo, eu não sei quantos já viram concurso de Miss, mas ele fala, as moças que estão sendo entrevistadas sempre falam: meu interesse aqui é a paz mundial. Parece meio irônico isso, né? O problema é que o New York Times, ele fala que o sentido do Natal é que o amor triunfará. Não, o sentido do Natal é que Cristo triunfa. E essa essência tem se perdido. A sociedade moderna que nós vivemos tem tratado como uma história da carochinha. E se você for para as grandes universidades, você vai ouvir dia após dia que o cristianismo não deixa de ser uma mitologia. É pesado você ler artigos científicos e você observar isso. Mas a centralidade de Cristo tem se perdido. As igrejas não se falam mais de quem é Cristo Jesus. 2022 ficou marcado para nós como um ano que as igrejas falaram, a maioria das igrejas, eu não vou falar a igreja, mas a maioria das igrejas falaram mais de outras coisas do que não Cristo. As igrejas pregaram outros redentores que não Cristo Jesus. E essa época serve para a gente centralizar aonde, refletir aonde está o centro do nosso coração. Recentemente eu estava lendo um artigo da Universidade de Stanford e trazia um relato do ex-primeiro presidente da República Tcheca, Václav Havel. Nomezinho lindo, né? E esse primeiro presidente, lá em 1994, ele diz bem assim: a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha é suficiente. Um retorno para Deus e a busca de Deus são necessários. A raça humana se esquece a todo instante que não é Deus. A raça humana, ela se entende o tempo todo que eles são Deus. O Natal, ele serve como uma marca para a gente entender quem é Cristo e quem nós somos. E não é porque a gente quer um amor universal, uma paz gigantesca da forma que a gente quer, que significa que essa é a vontade de Deus. A gente prega muitas filosofias aí fora, bonitas, fofinhas, né? Parece até uma Hello Kitty, mas que não são a palavra de Deus. Então, essa noite eu quero convidá-los para vocês refletirem sobre a história de José. E José é um daqueles personagens, quando a gente abre a Bíblia, a gente passa batido. Tanto que, para mim, trazer uma reflexão sobre José foi desafiante, desafiadora. Porque não tem muito relato sobre José. A gente espreme um texto para a gente falar, nossa, José falou aqui. Maria fala o tempo todo, né? Pelo menos tem uma frequência maior. Pelo menos nos evangelhos. Mas José, o que José pode ensinar para nós? Então hoje eu quero trabalhar com os aspectos esquecidos que estão obscuros sobre José e convidar a trazer à luz para que essa mensagem desperte em nós o sentido do Natal. Que a gente possa aprender juntamente com a submissão e a obediência de José como sermos servos de Deus. Os versículos de 18 e 19, lá de Mateus 1, diz bem assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria estava comprometida a se casar com José, mas antes deles se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. A gente está frente a um dos versículos, frente a um dos textos mais emblemáticos de toda a cristandade. É um dos textos mais complexos. Como a gente consegue, como nós cristãos conseguimos afirmar ou confirmar que uma virgem deu à luz? E a gente está de frente para esse texto, que ele é a prova da existência real que Deus veio e habitou entre os homens. E esse texto, além dele ser um emblemático, ele é também desafiador para a gente. Porque ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é complexo, porque ele não contempla a nossa lógica humana. A nossa lógica humana não consegue se enquadrar dentro disso. Parece loucura. Quando Paulo ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, ele fala que o Evangelho é uma loucura. E a mensagem do Evangelho é uma loucura. Ela nos confronta por inteiro. Se o Natal é uma loucura, imagina a ressurreição. E por isso que a gente traz nessas épocas do calendário litúrgico para poder refletir com vocês. Então, o versículo 18 inicia dizendo que Maria estava grávida de José. E que esse bebê era fruto do Espírito Santo. Esse texto é complexo. Se esse texto ele é complexo para mim e para você, imagina para José, lá no primeiro século, no ano 1, imaginar que a sua esposa estava grávida e que o pai não era ele. Muitas vezes a gente pega esse texto e fala, nossa, que bonitinho, Maria estava grávida pelo Espírito Santo e tudo bem. Mas para José não foi tudo bem. Para José, certamente, isso trouxe um grande conflito sobre a razão da fé dele, sobre aquilo que ele tinha idealizado para a vida dele. Essa fala que Maria estava grávida significava que aquilo que ele tinha preparado para a vida dele estava se ruindo diante dos olhos dele. Se para a gente olha com... achando maravilhoso o fato de Jesus nascer, para José isso daqui era uma questão de espanto. Era uma questão de assombro. Porque aquilo que ele idealizava estava ruindo. Estava ruindo porque soava para José como se Maria tivesse adulterado. E dentro do primeiro século, dentro dos primeiros séculos, né, mais fácil assim dizer, o compromisso de casamento era casamento. Daí você vai falar, como assim? Sim, o noivado era casamento. E se a gente abrir, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Deuteronômio 22? Deuteronômio 22, eles nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. O texto diz bem assim: se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou socorro estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Então, a questão do noivado nos primeiros séculos era uma questão contratual. O noivado já significava que aquelas duas pessoas iriam casar se não fosse o adultério. Se não acontecesse algo que adulterasse aquela relação, o casamento certamente iria acontecer. O problema é que, nesse caso, o casamento que José tinha preparado para fazer com Maria tinha ruído. José estava enfrentando sérios problemas, dilemas tanto éticos quanto morais. Porque como ele se comportaria frente àquela mulher? E eu fico imaginando a cena de Maria tentando justificar que o filho era do Espírito Santo. Se não fosse a ação divina do próprio Deus se revelar e falar diretamente com José, ele não acreditaria. E convenhamos, eu e você também não acreditaria, se não fosse a própria ação do próprio Deus nos convencendo. José, ele era alguém como eu e você, pessoas comuns, que tinham vidas comuns, enfrentavam sérios dilemas, sérios conflitos. Jesus, ele mal havia entrado na vida de José e já havia destruído todas as estruturas da vida de José. Jesus mal havia entrado e as estruturas da vida de José já estavam abaladas. É interessante pensar isso, né? Aonde Jesus entra, é impossível continuar da mesma forma. E muitas vezes a gente vem até Jesus buscando e construindo um relacionamento que Deus é da minha forma. A gente acabou de cantar: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus é se submeter à vontade dele, e não à minha. Você tem um relacionamento íntimo e transparente. Ter um relacionamento com Deus, de amizade com Deus, é um convite para que as nossas estruturas sejam abaladas. Então, José enfrentava grandes problemas éticos, grandes problemas de ordem sociais no primeiro século. Porque como José iria sair na rua, sendo que ele foi traído? Se José continuasse com Maria, ele ia ser tratado como se fosse alguém conivente. E também, se ele não continuasse com Maria, ele ia ser julgado da mesma forma. A versão da Bíblia Mensagem, da Paráfrase A Mensagem, ela traz uma tradução bem interessante, que acho que ajuda a gente a poder entender um pouco desse contexto, lá no versículo 19. Na versão A Mensagem diz bem assim: José se sentiu envergonhado, mas, como era nobre de espírito, resolveu tratar o assunto com descrição, de modo que Maria não passasse por humilhação. Essa questão inicialmente trouxe vergonha para José. E você deve estar me perguntando, tá, mas a Bíblia está afirmando que Jesus nasceu, Jesus é o nosso Salvador, que tem. Que tem isso. Por que a gente debater sobre isso? Por que a gente falar que sobre esse espanto? Se Jesus Cristo é o Senhor, por que eu trato com espanto essa questão de José? Mas até aqui, o anjo não tinha falado com José. José foi uma pessoa real. E pessoas reais enfrentam sérios dilemas na caminhada. Pessoas reais, elas sofrem. Pessoas reais se sentem envergonhados, humilhados. A gente precisa ler as Escrituras e entender que aquelas pessoas eram reais e não um personagem. Porque quando a gente entende que são pessoas reais, a gente consegue aprofundar um pouco no sofrimento, no conflito. Eu queria deixar mais uma pergunta para vocês. Até aqui, qual seria a sua atitude se o mundo desmoronasse na sua frente? Qual seria a sua atitude se todos os seus sonhos ruíssem? Para onde você correria? Se aquilo que você idealizou de um padrão perfeito de vida destruísse, não existisse mais? Para onde você iria? Você pararia? Você começaria do zero? Você retornaria na estaca que parou? Aonde você iria? Qual seria a sua atitude? O texto, ele é, lá no versículo 19 e 20, afirma que José era um homem justo. E aqui vale a pena essa ressalva. E porque José era alguém justo, era alguém que se comportava como alguém que era do povo de Deus, não se comportava como um ímpio, ele não se comportava como um pagão frente àquele povo, ele decidiu tratar Maria de uma forma diferente. Se a gente vai na continuidade do texto, nós vemos que José, ele trata Maria com compaixão. José, ele amava Maria. Tanto que José, ele tenta preservar ao máximo, a fim que ela não fosse apedrejada. E aqui a gente já vê um milagre. Um coração se compadecendo por outro coração, por outra vida. Mesmo que Maria, naquele caso, estivesse certa. E muitas vezes a gente, mesmo estando, sabendo que a gente está certo, a gente sofre grandes humilhações. O texto de Lucas, a gente vê aquela canção linda, que é o Magnificat de Maria, que ela fala, com a minha alma engrandeço ao Senhor. Eu fico imaginando aquele coração de Maria, com o coração engrandecido ao ver o Senhor, e um tempo depois ela ser confrontada, ser tratada como se fosse alguém impura. Então a gente vê José tratando Maria com compaixão. E provavelmente José ele tratou de acordo com a lei, como fala lá em Números 5. Eu não vou fazer vocês lerem porque é bem grande. Dos versículos 11 até o 31, quando é permitido que o divórcio tenha apenas duas testemunhas. Não tenha uma cidade inteira para poder julgar. E bem provável que José agiu de acordo com essa lei mosaica. É interessante porque esse texto mostra que José ele tentou resolver o dilema sobre o fim dos sonhos dele tentando fugir. Ele foi bater perna, ele foi fazer qualquer outra coisa. Ele tentou tocar a vida dele de uma forma diferente. O texto lá vai falar que Moisés ele para refletir na vida, para pensar sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e José pega no sono. Muitas vezes a gente sai tão afoito, tão aflito, tentando resolver os nossos problemas da nossa forma, que a gente não para ouvir a resposta de Deus. A gente não para ver a provisão de Deus. E acho que o maravilhoso disso, né, nós pararmos para ver a provisão de Deus, é que Deus age com a sua provisão, mesmo nós fugindo dele. Deus se revela a José em sonho, através de um anjo. Se para Maria, Gabriel, ele apareceu de forma corpórea, visível, aqui em José, Deus utiliza um anjo para se revelar através de um sonho. E o mais interessante é que o mesmo Deus que utilizou um anjo para falar com José, é o mesmo Deus que utilizou anjos para revelar a vontade dele sobre o seu povo. É o mesmo Deus que se revelou a Abraão, quando a gente lê lá em Gênesis 22, do 11 ao 18. É o mesmo Deus que se revelou lá em Moisés, na sarça ardente, lá em Êxodo 3, 2. O Criador dos céus e da terra, ele estava se comunicando com José, a fim de não apenas mudar a história dele, mas a fim de mudar a eternidade. O anjo, quando fala com José, ele não chama José apenas de José, ele chama José, filho de Davi. E a questão de entender José, filho de Davi, é algo bem maior do que apenas só um título. Nos primeiros séculos, a questão genealógica de uma pessoa era como se fosse um currículo. Então, para você mostrar a sua validade, como você era puro ou você era justo, você apresentava a sua linhagem. E José pertencia à linhagem real. Se a gente for abrir os primeiros versículos lá de Mateus, pelo menos os versículos 1 até o 17, nós vamos ler essa linhagem toda. Então, José era descendente direto, era alguém que tinha a promessa do que viria o Salvador dentro da linhagem dele. E o mais interessante é que, eu não sei se para José isso, ele estava numa posição cômoda ou aquilo ali assombrou ele. Por 900 anos, cerca de 900 anos, a profecia que o herdeiro surgiria do trono de Davi foi passada de geração em geração, até chegar em José. E muitas vezes Deus tem revelado algo para nós de importante e nós vamos passando batido. Ah, mas Deus não vai fazer isso. Ah, isso daí é só quando o mundo acabar. Isso aqui é só ali. Lógico que tem algumas coisas que só vai ser quando o mundo acabar. Foi quando a gente aprendeu no Apocalipse, na escatologia agora, na EBD. Mas tem outras coisas que Deus ele é real e vivo, ele quer se comunicar conosco. E falta a gente crer, a gente olhar com os olhos da fé as questões da Bíblia. Parece que o autor do Evangelho, dessa epístola, quer provocar tanto José quanto o público judeu que foi escrito essa carta. Se eu disse anteriormente que José estava dentro de um conflito moral e ético, dentro disso tudo, e quando a gente abre pelo menos Mateus nos versículos iniciais, a gente vê que esse conflito ético, esse conflito moral, não era apenas de José, mas era da descendência, era da linhagem dele inteira. Se a gente abrir, eu não vou fazer vocês lerem porque é muita coisa, abrir Mateus 1 e ler os versículos 1, 3, 5, 6, 7, 16, 17, a gente vai ver sobre isso. Eu fiz um resumo, um mini resuminho aqui para poder ganhar tempo. O texto fala bem assim, livro da genealogia de Jesus, Judá gerou Tamar, Eferes e Zarar, Boaz gerou Rute e Obed, Davi gerou daquela que havia sido a mulher de Urias, Salomão, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado de Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia foram 14. E o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. A gente vê um relato de uma sociedade patriarcal. Uma sociedade que definia a pessoa através da linhagem masculina. Então, ele era filho, não era filho da Maria, da Joana. Ele era filho de um pai, Abraão. Ele era filho de Davi. Então, eles viviam dentro de uma sociedade patriarcal, onde mostrava que a credibilidade da pessoa era instituída pelo seu descendente. O problema é que Mateus ele quer cutucar sobre isso. Mateus ele mostra que dentro da descendência real, dentro da descendência de José, constavam mulheres como Tamar, Ruth, Raabe e Betseba. Eu esqueci de colocar a Raabe nessa menção que eu tinha colocado lá atrás. Mas se você abrir os primeiros versículos, você vai encontrar o relato sobre Tamar. Três mulheres gentias. Uma dessas mulheres era prostituta. A outra teve um incesto com o próprio sogro. E a outra era adúltera. Se o questionamento de José era de uma ordem moral, parece que você chamar de Jesus José, descendente de Davi, e você iniciar essa carta mostrando que José era dessa descendência, parece que o autor está falando, ó, tá vendo essa sua descendência que você parece que é puro? Desse padrão perfeito de moral que você está imaginando? Dentro desse padrão todo, você tem descendentes que são prostitutas, adúlteros, e etc. E acima de tudo, você é descendente de pessoas que eram impuras, como Judá, que estuprou Tamar, é isso que acontece, né? E Davi, que colocou Uzias na linha de frente, a fim que ele morresse e ele tivesse relações sexuais com a sua esposa. Ouvir que José era descendente de Davi não era só uma questão real, mas era uma questão que José era alguém que descendia de pessoas pecadoras e ele fazia parte de um povo que foi impactado e contaminado pelo pecado. E muitas vezes a gente esquece, a gente se coloca dentro de uma pompa de espiritualidade que a gente acha, não, eu pecador? E parece que o autor, quando Mateus escreve, ele quer mostrar para o seu público que o povo judeu não era aquele povo santo. Aquela linhagem que eles pensavam que era perfeita não era santa. Aquela linhagem para ser santa, para ser purificada, ela precisava vir de Jesus. Precisava vir um bebê, precisava nascer um menino. É isso que fala em Isaías 9, um menino nos nasceu. E o que significa isso? A vinda de Cristo redimiria o povo de toda a iniquidade. O fato mais interessante de observar a vida de José é a resposta do coração de José frente a todos esses questionamentos. Quando José teve perante ao anjo do Senhor um sonho, ele ouviu e acatou a oração. Se a gente for lembrar, pelo menos o livro de Lucas, a gente vai ver Zacarias, que duvida do anjo e fica mudo por 9 meses. A resposta de José frente à ação divina foi de obediência, foi de submissão. José entendia que o bebê que Maria traria Ele consegue entender agora que esse bebê, ele traria uma nova vida para a humanidade. Ele traria a nação de Israel de volta aos propósitos divinos. A gente precisa lembrar que aqui faziam 400 anos que não tinha uma revelação de Deus a seu povo. E aqui é a primeira manifestação de Deus trazendo e chamando o seu povo de volta. A gente consegue ver que através daquele bebê que o anjo manda chamar Jesus, a salvação estava frente a ele. O plano perfeito que ele estava buscando não estava no ego dele, não estava no umbigo dele, mas estava frente ao próprio Senhor. O próprio Senhor estava mostrando o plano perfeito, só cabia a ele a se submeter à vontade de Deus. A grande dificuldade disso tudo é que muitas vezes a gente não quer se submeter à vontade de Deus. A gente quer parecer José, buscando uma resposta com a nossa cabeça. E para quem já viu o filme Doutor Estranho ou Vingadores da Marvel, tem um fato que eu gosto muito, que é uma das cenas finais daquele filme, quando mostra o Doutor Estranho tentando buscar a salvação para o povo dele. E ele pensa em mil alternativas diferentes. Na verdade, aquele personagem, ele sofria de ansiedade, né? Mas muitas vezes a gente vive buscando mil alternativas para poder resolver um problema. E aquele problema só pode ser resolvido pelo próprio Senhor. Então, o convite que a Bíblia nos faz é a gente se submeter à vontade dela. O convite que o Natal nos chama é para que a gente possa ter uma vida de submissão a Jesus Cristo. Uma vida de submissão a esse bebê que nasceu, a esse Deus conosco, como o texto mesmo diz, que era o Deus encarnado em forma humana. Eu gosto muito de Isaías 9, quando fala que esse menino que ia nascer se chamaria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. José, ele estava frente a frente com o Pai da Eternidade na barriga de Maria. Era o próprio Príncipe da Paz encarnado sobre aquele ventre. Era o Deus conosco. José, ele nos ensina que a gente precisa submeter a nossa vida à vontade dele. E também ele nos ensina que a gente precisa ter coragem. Uma vida com Deus, uma caminhada com Deus, requer coragem. Lembra quando eu disse para vocês que Jesus mal havia entrado na vida de José e ele já havia abalado toda a estrutura? Se vocês continuarem nesse mesmo texto e chegarem no capítulo 2, você vai entender que José não teve apenas conflitos morais. José não foi rejeitado apenas socialmente, ele foi perseguido de morte. Cristo entrar em nossas vidas requer um certo grau de desafio para a nossa fé. Requer que a gente se submeta à vontade e entenda como encarar com coragem os desafios. Porque se a gente ficar paralisado, a gente não vai caminhar. Então, o primeiro tipo de coragem que José enfrenta foi a rejeição social. Ontem a Jéssica partilhou um belíssimo devocional na página da igreja. Ela utilizou Lucas 2, a partir do versículo 1 em diante. E Lucas, ele vai mostrar que Jesus, quer dizer, vai mostrar que Maria, ela estava como noiva de José ainda, quando ela teve que sair para o recenseamento. Você já parou para imaginar alguém saindo para viajar no meio de uma cidade, não sendo casada no primeiro século? Você já imaginou a cara de José passar por frente de toda Israel, frente toda a região de Nazaré, e ser julgado? Você andar com Cristo requer que você, certamente, você vai ser julgado. Você andar com Cristo no mundo atual requer coragem. Pedro afirma que estejam sempre dispostos a dizer qual a razão da vossa fé. Estejam sempre. A caminhada cristã requer coragem, requer disposição de coração, porque certamente vão vir conflitos, vão vir olhares tortos, vão vir questões que duvidam e questionam qual a nossa base de fé. Vão nos chamar de louco. Provavelmente chamaram José de louco durante o primeiro século. O José, ele enfrentava não somente uma rejeição das pessoas, mas em si da sua própria família. Porque você assumir uma mulher grávida, que o filho não era seu, até Jesus nascer e acontecer tudo o que aconteceu, eles passaram por grandes perrengues, bastante desafios. Então, o primeiro tipo que José, de coragem que José enfrentou, foi sobre o desprezo do mundo. Queria deixar uma pergunta aqui. Até onde você está disposto a caminhar pelo Evangelho? Até onde você está disposto a pagar o preço pela cruz de Cristo? Hoje pela manhã, conversando com um colega meu da academia, ele me fez um questionamento que mexeu e eu estou tentando reverberar até agora. Hoje pela manhã, estava conversando com o César. Eu e o César treinamos juntos há mais de 6 meses. E o César, todo dia que ele me vê, ele fala: ô Felipinho, meu tamanho Felipinho é bom, né? Ô Felipinho, qual que é seu objetivo de vida vindo aqui para a academia todo dia? Daí eu falei para o César: ah, eu quero emagrecer. Daí o César veio para mim: meu filho, você não está entendendo. Qual que é o objetivo que você quer? Você está entendendo que você vir todo dia requer uma mudança de vida? Você vai vir aqui até você emagrecer e parar, ou você vai estar disposto a mudar a sua vida por inteiro? E ele começou depois a me contar o testemunho de vida dele. Ele começou a contar para mim o testemunho de uma cura de um câncer e como Deus agiu na vida dele. Muitas vezes a gente quer caminhar até chegar a um objetivo. A gente quer caminhar com Deus até vir um milagre. Muitas vezes a gente busca Deus só com base em um milagre. Mas será que o milagre é aquilo que vai sustentar a nossa fé? Será que o milagre é aquilo que vai nos salvar? A gente está frente ao milagre central de tudo, que é a vinda de Cristo em forma humana. Mas muitas vezes a gente vem para a igreja esperando que Deus faça um milagre. A gente vem para a igreja falando: Deus, eu só vou até hoje. Se o Senhor não fizer tal cura ou não fizer tal coisa, eu não venho mais. E pessoas pingam de igreja em igreja esperando milagres, sendo que o milagre central de todas as coisas está frente a Ele, que é a vinda de Cristo. Muitas vezes a gente vem, busca e almeja tantas coisas para a nossa vida, mas tudo aquilo que a gente precisa está diante dos nossos olhos, que é o próprio Cristo vivo, ressurreto, que venceu a morte por mim e por você. Por isso que eu volto a perguntar: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço que a sua vida precisa mudar pelo Evangelho? Não adianta você vir aqui na igreja e cantar: não existe nada melhor que ser amigo de Deus, e você lá fora falar mal de uma pessoa, você contar mentiras, você armar esquemas de corrupções, você fazer N coisas que desagradam. Depois falar: ai, como é bom ser amigo de Deus. A gente precisa tirar essa máscara da superficialidade do Evangelho, entender que essa época de Natal é: venham e contemple, a luz do mundo nasceu. O Evangelho se trata disso: venham e contemplem com coragem, entrem com coragem nesse desafio. José nos convida a ter uma fé com coragem. Muitas vezes a gente fica estarrecido com medo. Ah, não vou ali porque vão me julgar. Eu não vou ali porque vão me olhar torto. Mas o Evangelho requer coragem. O segundo ponto, já caminhando para o fim, é que José, ele trabalha, além do convite da coragem sobre o olhar do mundo, o segundo convite é para a gente ter coragem frente à questão do autocontrole. A gente vive num mundo que prega, você precisa controlar tudo. Você precisa controlar a sua família, você precisa controlar as suas relações. É engraçado porque a gente vive com controle. Se você for na sua casa, você deve estar lá olhando a TV com 50 controles. Um para a TV, um para o home theater, um para o DVD e assim por diante. A gente gosta de ter essa sensação que a gente tem um poder na nossa mão, né? Nem que se for para mudar de canal. Porém, quando a gente vê o relato lá em Mateus 1:21 do anjo falando para José: José, você vai dar o nome do menino de Jesus. Esse menino, ele se chamará Jesus porque vai salvar o mundo. Em uma sociedade, como eu afirmei agora há pouco, que era patriarcal, isso aqui era o fim. Porque o nome da criança era o pai que dava. Você deve estar pensando, pô, legal. Eu não sei se José estava pensando assim, mas, senhor, tá, olhar torto eu encaro, porque é a vida assim. Olhar torto eu vou enfrentar a vida toda. Mas eu perder meu direito de escolha? Quem que é você, Deus, para poder não deixar eu escolher a minha vida da minha forma? Você ter coragem de se submeter à vontade de Deus, entender que Ele tem um controle, não você, significa falar: Deus, dê um nome para a criança. Senhor, não deixe eu fazer meu direito, mas faça o seu direito em minha vida. José nos desafia a gente não ficar preso no nosso próprio ego, mas nos desafia a gente encarar com coragem aquilo que Deus nos chama para viver. E por fim, José nos desafia que a gente precisa ter coragem frente ao pecado. Sim, a gente precisa ter coragem frente ao pecado. O texto, ele afirma que, no mesmo texto que a gente leu, que Jesus viria para salvar todo o seu povo do pecado. O texto fala povo, não fala José. Jesus vai vir para salvar você do pecado, mas fala seu povo. Então inclui José nisso tudo. E a grande dificuldade que a gente tem muitas vezes nos tempos atuais é reconhecer que nós somos pecadores. Outro dia eu estava brincando com um amigo meu, falei: ei, pecador! Ele falou: eu, pecador? E eu não peco. Eu não peco, é besteira. E aqui entra num dos grandes conflitos, porque José, ele estava se achando o máximo da espiritualidade. José, naquele ponto que ele perdoa Maria, ele vai começar a pensar: Deus, como eu vou fazer minha vida agora daqui para frente? Deus, eu preciso agir uma pessoa que é assim, assim, assado. Uma pessoa que é justa, uma pessoa que é íntegra. E o próprio Deus fala: o filho de Davi, o filho da descendência que é toda conturbada, vem cá. Eu estou enviando um menino para perdoar o pecado seu e do seu povo. O pastor Jonas Madureira, referente a esse texto, ele diz bem assim: de frente ao fracasso moral é que Deus, pelo qual, quer dizer, o fracasso moral é o meio pelo qual Deus acorda a gente surda para ouvir sua voz. frente ao fracasso moral pelo qual Deus acorda a gente surda para ouvir sua voz. E o anjo revelar e falar, vai vir alguém para salvar que você que é pecador, mostra que Jesus vem para salvar eu e você. Jesus vem para salvar todos. Isso daqui requer coragem. Requer coragem porque aquilo que Jesus estava por vir abalaria a estrutura da humanidade por inteiro. Jesus, ele mal entra na nossa vida e ele já quer que a gente mude todos os nossos atos. Jesus, ele não veio para salvar pessoas boas, mas ele veio para salvar pessoas como eu e você, pessoas que necessitam da graça e da caridade de Deus. Ele veio para salvar pessoas que necessitam dessa redenção. Como Lutero diz, a gente precisa ouvir do Evangelho todos os dias, porque a gente esquece do Evangelho todos os dias. Eu e você somos dependentes dessa graça e nós necessitamos de Cristo Jesus. Então José nos convida que a gente precisa aprender a ser submisso à nossa fé. E acima de tudo, agir com coragem frente às circunstâncias da vida. Caminhar com Cristo é um convite a gente caminhar com coragem, sabendo nossas limitações. E é isso que eu tenho para partilhar com vocês essa noite. Amém?